Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast de Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir.
Se teme, ninguém aqui se receia.
Nasceu em Moçambique, mas cedo veio para Portugal. Lisboa e Coimbra foram duas das cidades por onde passou, onde cresceu e onde exerceu a sua atividade como jornalista. Depois de 11 anos a contar histórias de vidas reais, Paulo Duarte sentiu que este já não era o caminho que queria seguir. Em 2005 veio para a Figueira e foi aqui, em frente ao mar, que percebeu que queria fazer do yoga o seu estilo de vida. 16 anos depois de chegar, abraçou a Figueira e é aqui que quer continuar a ensinar e a transmitir os inúmeros ensinamentos que o yoga tem para dar.
Abrandaragem, a sua canção mais bela.
Olá, Paula. Obrigada por estares aqui connosco, para partilhares connosco as tuas histórias. Neste que é o nosso quinto episódio do podcast Figueira da Voz.
Obrigada, eu.
Queria te perguntar, tu não és natural da Figueira, não é? Não nasceste na Figueira, mas neste momento a Figueira da Foz é a tua cidade e é aqui que tu estás feliz. É isso? Estou certa?
É isso, estás certíssima. Então, de facto, eu nasci em Moçambique, ainda dei umas voltas antes de chegar aqui. Vim tal qual como muitos no pós-25 de Abril, vim em 75, com 7 anos. E como tínhamos familiares na zona de Lisboa, Almada, fomos para lá. E fiquei por lá 10 anos, né? Portanto vivi em Lisboa durante 10 anos. Quando terminei o liceu, de facto precisava de uma pausa de cidade e de confusão e de agitação, e na altura os meus pais estavam separados e o meu pai vivia na zona da Coria, ali zona da Bairrada, uma zona muito calma, e eu fui passar férias com ele. E qualquer coisa me disse que eu precisava de fazer uma pausa, de facto. E foi aí que saí de Lisboa e que comecei a perceber os interesses e as maravilhas de uma vida mais calma. Depois ainda voltei a Lisboa, pois pronto, nessa altura fiquei por aí, arranjei trabalho, comecei a trabalhar muito cedo. Ainda voltei a Lisboa uns anos mais tarde, já perto, aos 30 e poucos, porque o meu pai, entretanto, ficou doente, teve ali uma questão de saúde e tinha negócios e eu estive lá um ano e pouco de novo para o ajudar. Mas depois regressei, assim que pude, regressei porque, de facto...
Estavas mesmo farta da grande cidade.
Não sei se era, também tem seus encantos, não é? Lógico.
Claro.
Mas a qualidade de vida que uma cidade mais pequena nos traz não tem comparação. E também depende da altura da vida em que tu estás e do que tu queres. Foram duas motivações diferentes, quando com 17 anos e com 30 e poucos o regresso. Foram realmente duas motivações diferentes. Mais tarde, quando escolhi a Figueira da Foz, a motivação já foi criar uma família e uma qualidade de vida diferente para as crianças, para tudo. E mesmo para o meu tipo de trabalho faz toda a diferença.
Mas tu neste momento estás ligado ao yoga, não é? Mas tu foste jornalista durante 10 anos, 11 anos.
Foi, 11 anos, foi sim.
Como é que nasceu essa paixão pelo jornalismo?
Olha, nasceu de uma... É assim, como disse há pouco, não aprofundei, mas... Disse que comecei a trabalhar muito cedo e o que eu gostava era de comunicar, de escrever histórias, gostava de escrever, não tive formação superior, mas já no liceu tinha essa, pronto, essa vantagem de conseguir escrever bem e de gostar muito de escrever. A certa altura, no liceu, passou-me pela cabeça ao teatro. mas o meu pai disse-me na altura, disse-me duas coisas: ah, nem teatro nem jornalismo, só se for para passar fome. Pronto, não foi o teatro, mas acabou por ser o jornalismo. E na altura, ainda sou do tempo, agora parece que sou muito velha, mas ainda sou do tempo em que não havia curso superior de comunicação social. Então começava-se aprendendo com os mais velhos, era entrando numa redação e aprendendo de facto com os mais velhos. E tive o prazer de ser dessa geração que ainda aprendeu com os mais velhos da redação. A minha entrada foi assim meia, por acaso, havia na altura os cursos do IJOVIP, que eram os primeiros cursos financiados pela União Europeia, e eu fui calhar uma rádio. Também naquele ano de viragem que as rádios deixaram, algumas deixaram de ser rádios piratas para serem rádios já certificadas, pronto, não é este nome, mas sim, não é?
Sim, percebo.
E fui parar então numa que queria essa queria tornar-se uma rádio de verdade, e fiz um curso, fiquei aceite e trabalhei de facto ainda 2 anos em rádio. Mas depois o que eu gostava não era tanto a comunicação assim verbal, era mais mesmo a escrita. E assim que surgiu a oportunidade, entrei no grupo do Diário de Coimbra, Diário de Aveiro, Diário de Leiria, nesse grupo editorial, então. E foi aí que eu fiz os meus 11 anos de carreira no jornalismo.
Uau,
então, 11 anos. Assim, era uma paixão, porque tu nunca sabes o que é que vais encontrar, cada dia é diferente do outro. E ainda sendo um diário é tudo muito rápido, aquilo é uma adrenalina constante. Tu chegas de manhã e pronto, há uma reunião e é-te destinado um trabalho, ou 2 ou 3, e é de facto muito excitante, muito entusiasmante, e era uma maravilha. Eu era muito jovem e pronto, aquilo era extraordinário. E depois o contacto com o público, tudo. Diz isso.
Descobrir essas histórias, não é? Gostavas de
era
descobrir.
Isso. O que me encantava era o contacto com as pessoas, era perceber o que é que estava ali por trás da situação e poder contá-la, não é? Poder, essa aproximação às pessoas e compreender as pessoas sempre foi uma paixão minha.
E depois o jornalismo, tu deixas 11 anos depois, deixas o jornalismo porquê?
Olha, deixo porque senti que não, que já não conseguia fazer isso. Simplesmente, de uma maneira simples e de uma maneira que eu achava, se calhar poeticamente, se calhar até imaturamente, não é? Fui crescendo e fui percebendo que não era só aquilo. Havia ali muito mais, havia interesses que, pronto, que se calhar não interessam aqui para a entrevista. interesses que eu comecei a dar-me conta e que não foi até diretamente, mas indiretamente eu senti que já tinha, a minha prestação naquele campo já estava a passar, aquele amor estava a desaparecer, e eu durante algum tempo, ainda durante um ano, já não ia trabalhar com prazer. Depois também havia uma questão, era que como é uma vida muito intensa, trabalha-se também por, não é bem por turnos, mas é com folgas desencontradas e assim, não havia muito espaço para a vida familiar. Eu estive lá até aos 32, creio eu, pronto, fui fazendo as contas por alto até aos 32 nessa empresa. Era casada, fui casada também 11 anos, curiosamente, e não tínhamos filhos, porque os dois éramos jornalistas, e então a gente, quando se encontrava em casa, pronto, era para falar também de trabalho e tudo isso, acabámos por ser dois bons amigos, e ficou assim um bocadinho para trás a questão da família e dos filhos, e para mim estava a começar, o meu relógio biológico estava ali a fazer...
Despertar.
Era, porque eu considerei muitas vezes durante esses anos, quer ser mãe ou não, mas depois onde é que eu encaixo uma criança a chegar a casa às 9h30 da noite, a ter uma folga por semana à qual eu dedicava a limpar a casa e ao trabalho, e quando o amor pelo jornalismo na altura deixou de ser tão grande, eu ponderei isso, portanto não foi eu deixar para trás a possibilidade de ter crianças, mas foi ok, então o que está a pesar aqui mais é de facto o que é que eu quero fazer a seguir, e não tanto a profissão. E foi assim de um momento para o outro, decidi, olha, não dá mais, não quero mais.
Sim, como é que tu encontraste então aquilo que tu querias fazer, não é? Como é que tu descobriste?
Olha, primeiro foi um desencontro. Primeiro, bom, desencontrei-me do jornalismo e dessa parte de mim, essa parte de mim apagou-se, e fiquei ali num limbo durante algum tempo. Portanto, o que eu sabia fazer no fundo era comunicar, era escrever, era passar mensagens, era... E depois há sempre aquela tendência para mais do mesmo, o que é que nós vamos procurar, não é? Como alternativa, algo na área, algo mais ou menos parecido, porque é o que eu sei fazer. Então andei ali, ainda estive um ano e pouco também também num gabinete de comunicação numa associação regional. E aí então percebi o que é que não queria mesmo, porque aí o esquema era o patamar de cima. Então, pronto, correu muito bem, foi um trabalho muito interessante também, mas em termos de futuro e de mim, porque eu ponho as questões é como é que eu me sinto de manhã? Ainda hoje eu faço isto. Eu levanto-me para ir trabalhar ou para viver, e o que é que esta altura da minha vida me faz sentir? E eu comecei a não gostar de quem eu estava, de quem eu tinha que ser naquele trabalho, e o que eu tinha que não ver, que não ouvir e que não partilhar. Então, pronto, eu percebi, não, isto definitivamente também não é para mim. Segundo despedimento, portanto, despedi-me também, e depois foi aí que, entretanto, eu já me tinha também divorciado do primeiro casamento. Foi nessa altura, nesse limbo profissional, que eu reencontrei o meu segundo marido, o João. Pronto, foi aí que nos encontramos e que decidimos de facto que o caminho dos dois passava por ter uma família, ter crianças. E logo a seguir acontece o acidente com o meu pai e nós vamos assim para voltamos eu volto para a zona de Lisboa para ajudar então no negócio do meu pai. Já com o meu filho mais pequenino nascido, ele tinha meses quando vamos para lá, e eu ainda sem projeto profissional, por isso também aceitei, pensei, olha, se calhar há de ser por aqui. Aceitei, de facto tivemos também um ano e pouco em Lisboa, e terceiro bichinho, grilinha a dizer, amiga, também não é por aqui. É como se tivesse cada vez mais certezas do que não queria, mesmo ganhando bem, mesmo sendo próximo da família, definitivamente não era o que chamava por mim e o que me fazia brilhar por dentro, não é? E pronto, o meu marido, entretanto, arranja trabalho aqui na Figueira da Foz, e quando me diz, olha, a alternativa a isto é um parco emprego na Figueira da Foz para mim, para já. Ok. Sabes a certeza de que quando ele diz isso, eu sinto que consigo respirar fundo? Era isso. Ok, luz ao fundo do túnel. Acho que é para aí o caminho. E lá vimos nós, em janeiro de 2005, com muito pouco material, muito poucas perspectivas e muito pouco segurança até,
Mas com muita vontade.
mas uma sensação de abrir-se uma grande janela, de ar puro, de ok, era mesmo essa visão de que eu tinha uma planície imensa à minha frente e ok, isto só pode correr bem, não sei como, não sei quando, isto só pode correr bem. E foi isso. Depois, pronto, aí vim para a Figueira e apaixonei-me por ela. Eu só tinha vindo à Figueira, tipo, como toda a gente que vive em Coimbra, para vir à praia, para fazer umas estreitadas, para relaxar um pouco. Não conhecia bem a vida da cidade, mas assim que cá comecei a viver, percebi a paz, percebi tudo o que algumas pessoas dizem, que não há nada para fazer, que há muito pouco isto, muito pouco aquilo, para mim este muito pouco era mesmo o que eu precisava naquela altura. Ainda com o meu filho mais velho, pequenino, tinha um ano e pouco quando chegámos, para mim aquilo era o ideal. Mas ainda não tinha descoberto o que é que queria fazer, não é?
Sim. E como
Foi a
é que
tua
tu
pergunta.
descobres? Exatamente. Portanto, estás na Figueira e é a Figueira que te vai dar. É na Figueira que vais descobrir aquilo que realmente gostas de fazer. Mas como é que descobres?
É, como é que descubro? Então, descubro se calhar pelo desespero, então, e por uma exclusão de partes. Eu já tinha noção do que é que não queria como pessoa. Não era necessariamente a profissão, mas o que é que eu não queria vivenciar como pessoa, o que é que eu não queria fazer parte. E tinha a ideia de que uma das atividades que me acalmava imenso e que me fazia chegar ao meu centro e compreender o que é que era importante para mim a cada etapa, e que me ajudou ao longo de alguns períodos da minha vida, tinha sido o yoga, como aluna. Então procurei na cidade, recém-chegada, procurei na cidade de locais para fazer. E não havia. Não havia ainda o online, não é? Senão eu teria encontrado num sítio qualquer. Não havia, havia a União Budista, mas também na altura tinha acabado de fechar instalações quando eu fui à procura. Eu ainda tentei praticar sozinha, mas não era a mesma coisa, até porque eu estava mesmo a precisar de uma orientação, de um guia. Recomecei a ler a leitura sobre o assunto e quanto mais eu lia, mais eu sentia, ok, é por aqui, eu preciso mesmo de começar a fazer yoga. Mas tinha o filho pequenino, estava desempregada, também não podia ir ter noutro, pronto, deslocar-me
Deslocaste.
para ter aulas. E comecei a pensar em reunir aí algumas pessoas, duas ou três mulheres, e fazermos em conjunto para me dar alguma motivação. E quando perguntava, ah, o que é que acham sobre isto? A resposta era sempre muito negativa, ah, não, isto aqui não dá, a figura é muito pequenina, a mentalidade é muito fechada, já tentámos e não deu. Ok, mais vontade eu fiquei de, tem que haver aí algum sítio, tem que haver pessoas que queiram partilhar isto comigo. E no, de facto num dia negro, mas num dia de fevereiro, uma manhã de fevereiro assim, com um céu bem negro, depois de levar o meu filho à creche, eu fui até à praia de Barcos, e de facto olhei o céu e pensei, caramba, eu tenho 30, na altura 34 anos, isto tem que haver algo para mim, eu sei fazer tanta coisa, sinto-me ainda tão jovem, mas tão sem perspectivas, tão vazia por dentro. O que é que há para mim? Dei ali olhei para o céu e permiti-me mesmo abrir às potencialidades que a vida pode ter para nós. E senti mesmo assim uma coisa muito forte, uma emoção muito forte. Comecei a andar pela cidade, eu não tinha de facto nada para fazer. Ah, tinha entregue 40 currículos, autopropostas, acho que batia a todas as portas, até a restaurantes para ter trabalho e nada. Não me apareceu nada e bendita a hora que não me apareceu nada, porque às vezes é nesse.
Nesses momentos.
Porque eu tinha-me enfiada aí num escritório qualquer a fazer uma coisa qualquer, não é? Porque nós, quando precisamos de facto para trazer comida para casa, faz tudo.
Claro.
Mas não me apareceu nada. E eu tinha a noção, isto tem que me querer dizer alguma coisa, este vazio, há de ter aqui alguma coisa para mim, isto há de ser um sinal qualquer. E nessa manhã em que eu vagueei, eu fui, parei na porta do Els Club e vejo umas garotas entrar na altura para a natação. E pensei, olha, vou entrar, vou ver o que é que há aqui, pode ser que tenha um yoga. Entretanto, pronto, entrei, perguntei, outra vez me disseram que não, e eu disse, e saiu-me da boca, sem eu acreditar, sem eu saber bem, como se alguém falasse por ti, ah, então e yoga para crianças? Porque eu, quando vivia em Coimbra, naquele tempo em que vivi sozinha em Coimbra, depois, entre maridos, vivia junto a um bairro assim complicado, e eu fazia yoga na varanda e abria para a parte de trás. E no bairro de trás, era o tal bairro complicado, os miúdos imitavam-me na rua.
Que giro!
Primeiro a gozar e depois imitavam-me. E eu tinha um quarto só destinado a isso. Então eles começaram a dizer: eu posso ir aí, eu posso ir aí. E a verdade é que eu tive, cheguei a ter 9 miúdos no quarto a fazer yoga comigo. A sério,
Uau!
miúdos entre os 6 e os 14. E fiz ali tive ali um tubo de ensaio interessante, o que é que de facto o yoga pode fazer, porque eles ainda, durante uns 4 ou 5 meses, de vez em quando, sempre que me viam na varanda, eu oferecia lanche,
Boa, boa.
eu oferecia lanche depois da aula, e era assim, era muito interessante. E lembrei-me naquela altura em que entrei, nada foi pensado, sabes? As coisas, eu
Espontânea.
desci, perguntei, foi espontâneo, perguntei pelo yoga para mim, e depois lembrei-me, aquilo veio-me de repente e saiu-me da boca. E na altura o responsável disse, não, isso não temos, é interessante, olha, faz um projeto e entrega-nos. Eu vim para casa toda, pela primeira vez há muito tempo, assim muito entusiasmada,
Entusiasmada.
escrevi sobre o assunto e fui lá entregar e abrimos inscrições. De facto na aula experimental apareceram algumas crianças, mas como elas já tinham muitas atividades extra, não havia espaço para depois se inscreverem de forma regular no yoga e pronto. E o responsável disse-me: olha, isto era muito giro, mas não vai dar, porque nós precisamos de um mínimo de inscritos para abrir uma turma. Eu vinha-me embora e voltei assim atrás e disse: olha, e para adultos? E se abríssemos para adultos? E depois pensei: o que é que eu estou a fazer? Porque eu de facto tinha alguns 15 anos de prática, de aluna. mas nunca tinha dado aulas, nem nunca isso esteve no meu horizonte. Mas não sei, a vontade de praticar era tanta e eu agora sei que era o meu anjinho à minha frente a falar por mim.
Sim,
não,
sem dúvida.
Eu não sabia, pensei de estar doidinha. E expliquei mesmo ao responsável, disse: olha, eu não tenho formação, mas eu sei muito, eu sei o que é que eu quero, eu adoro fazer isto. Vamos só abrir. Ele disse: olha, vamos abrir, mas nós já tivemos aqui, já experimentámos, vêm 3 ou 4 gatos pingados, isto não vinga na Figueira. Mais um que me disse. Pensei, ah, não vinga, isto vai vingar. Lá fiz outra vez um projeto e abrimos inscrições. Acreditas que no fim desse mês, quando tínhamos a aula experimental marcada, eu tinha 19 pessoas à espera para a aula experimental. É. Fizemos a aula, eu dei a aula, incrível mesmo, para uma cidade onde me diziam que não, e ainda por cima eu verde, pensei, se não tiver que ser, não vai aparecer ninguém, pronto, ok, eu tiro daqui o sentido. A questão é que houve de facto 19 pessoas, e houve uma coisa muito curiosa que agora eu conto aos meus alunos, que é, eu preparei aquela aula maravilhosamente, tudo ao pormenor, eu chego, pois era tanta gente que eu tive que subir para um pequeno palco que a sala tinha. Quando eu subo ao palco e olho aqueles 19 adultos a olhar para mim, ok, fez-se uma branca. Eu varreu-se-me durante algum tempo, alguns segundos, tudo que eu tinha preparado para começar a aula. Então eu pensei, outra vez, amiga, tu sabes disto, tu fechas os olhos e fazes a aula como se fosses para ti e vais dizer, vais partilhar a aula como se tudo o que estiveres a sentir. Olha, comecei de olhos fechados, comecei a fazer, aquilo foi de facto um sucesso. Os 19 alunos inscreveram-se. Boa. E eu, 2 ou 3 meses depois, tinha 2 turmas à espera. Só que eu fazia as aulas das 8h30 às 9h30 da noite e não havia mais horários vagos, portanto não havia horário vago para criar uma nova turma no final do dia. E eu fui dizendo, olha, as pessoas continuam a perguntar, depois quer a prima, quer a irmã, quer a colega, olha, mas não há mais, já tens que fazer só esse horário. Até que eu abri depois uma turminha também no Caras Direitas, que encheu logo, e isto foi em abril, e em setembro eu estava a abrir o meu espaço, porque de facto não, eu continuava a ter interesse, e também comecei a fazer contas, não é? Porque ali era pago à aula, à hora, e muito mal pago. E comecei a fazer contas e de facto abri o meu espaço e nesse ano, em 2005, no final, foi um sucesso. Foi, aliás, foi o meu melhor ano de todos em termos de turmas. Era eu só a dar as aulas e eu tinha as manhãs e as tardes cheias de turmas. Nessa primeira aula em que eu fechei os olhos e eu dei a aula, eu sentia algo que eu não senti nunca com mais nada. Uma vibração tão grande, um bem-estar tão grande, um encaixe tão grande que eu pensei, ok, é isto, é a minha vida, portanto, eu não duvidei mais, isto não tem como dar errado, porque senão eu não me sentia desta maneira. Então pronto, isso foi uma paixão mesmo daquelas.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Na cultura popular, corpo e espírito não se separam. Humanidade e cosmos, vida e religiosidade formam um contínuo teórico e empírico. E este contínuo só vem a quebrar-se no século XVIII com o iluminismo e a definitiva emancipação do conhecimento científico face à religião e à crença. Mas será esta separação real? O património linguístico da oralidade popular contradiz esta ideia, preservando e atualizando um repertório de rezas, benzeduras, conjuros e rituais para sanar os males do corpo e da alma. E o que significa para as comunidades este conhecimento acumulado, transformado e transmitido entre gerações? Este tema foi estudado pelos mais eminentes etnógrafos e ainda hoje é uma área maior no estudo da linguística, da antropologia médica ou da psiquiatria transcultural, com ganhos efetivos nas metodologias de interpretação da doença, da cura e do alívio da dor. Pedro Fernandes Tomás, nosso mestre investigador do folclore regional, recolheu e compilou interessantes parcelas desta forma de conhecimento popular no Conselho da Figueira, que hoje partilhamos convosco. O ritual divinatório de deitar a peneira foi apresentado pelo mestre Pedro na 5ª Sessão Plenária da Sociedade Arqueológica Santos Rocha, em outubro de 1900. Uma versão beirã deste rito praticado pelas mulheres de virtude, as benzedeiras, tem por objetivo atrair o homem amado. Começa-se por suspender a peneira de uma tesoura aberta, cujos bicos se cravam num dos lados da peneira, pondo-se dentro dela um pente e uma moeda de prata. A benzedeira e a pessoa interessada seguram depois a tesoura exteriormente pelos anéis, recitando à benzelhona o seguinte sortilégio: Peneira, minha peneirinha, tu que peneiras a farinha, também peneiras a cristandade. Venham as três pessoas da Santíssima Trindade declarar-me aqui esta verdade. Três voltas dá a peneira, três voltas dá a tesoura, e o diabo salta na beira e arrebenta a moira. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Deus te salve se para mim falares, Deus te salve se comigo casares. As cruzes de Santo António contra o poder do demónio te livrem de outra mulher e te tragam onde eu quiser. Depois de três sinais da cruz, faz-se o pedido do regresso do amado. Se a peneira se voltar para a pessoa interessada, logo o namorado lhe voltará. Caso contrário, nada feito. Deixamos para a lei da atração provar a eficácia deste conjuro, desejando que o amor volte depressa. Até breve.
Achas que fez a diferença para, ou seja, nunca tinha vingado na Figueira o yoga, não é? Mas contigo de facto resultou, não é? Tu achas que essa paixão, essa tua entrega, tu conseguiste transmiti-la às pessoas?
Sim, acredito que tenha sido isso, sim, porque haverá, pelo menos na altura haveria, muitos melhores professores do que eu. Eu não sei quem é que veio antes, de facto. Não era de certo o meu mérito como professora, eu tirei depois as minhas formações depois, fui tirando, embora eu tivesse muita experiência, não tinha formação de ser professora, tirei posteriormente. Mas eu creio que sim, que tinha a ver com a minha grande vontade de partilhar, olha, não sei explicar, sou
sim,
eu.
E conseguiste transmitir de facto aquilo que tu gostavas, não é? De facto o yoga para ti era uma forma de estar na vida. Não é? E tu conseguiste transmitir isso às outras pessoas, não é? Portanto, podias não ter formação, não é? Mas esse teu gostar, essa tua paixão, essa tua dedicação chegou às pessoas.
É, eu acho que ainda hoje há uma coisa curiosa que os meus alunos referem, é que eu faço sempre a ponte entre o que nós estamos a fazer na aula e que importância é que isso tem na minha vida do dia-a-dia, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos. Então essa ponte é sempre feita e as pessoas de facto começaram a traduzir aquela linguagem, aquelas ferramentas, aqueles exercícios, aquelas respirações, a percebê-lo de uma forma muito prática. Aquilo não é uma aula de ginástica, não é algo que tu faças ali e que pronto, depois sais, dobras o teu tapete e acabou. A ideia é trazê-la de facto para uma outra compreensão no dia-a-dia. E eu creio que é essa a diferença, mas isso todos os professores de yoga creio que tentam fazê-lo.
Sim, mas nessa altura, de facto, foi isso que, pelo que me contas, não é? Foi isso que, de facto, que marcou, não é?
E depois, como não havia, essa é a grande vantagem de tu fazeres também num sítio onde não há ainda, não é? Que é, de alguma forma, isto tinha que começar na Figueira, porque começou a ser um boom em vários locais. Em Portugal, de facto, começou um bocadinho antes, no início do ano 2000 começou, e por ser uma cidade pequena e não ter, em terra de, como é que se diz, em terra de cego, quem tem olho é rei.
Exatamente.
E talvez tenha sido também um bocadinho isso.
Sim, e conseguires descobrir também aquilo que realmente querias fazer e gostavas de fazer para, ao longo da tua vida, não é? Isso também foi muito importante. E hoje em dia, tu olhas para a Figueira, não é? Portanto, não nasceste cá, mas vives cá desde 2005. E o que é que a Figueira te transmite?
Olha, além de me fazer lembrar a minha cidade, né, que é Lourenço Marques, ou Maputo agora, por causa da Bahia, na praia, né, da, da zona da Bahia, da Marginal, faz-me muito lembrar. Transmite-me paz, transmite-me luz, transmite-me abertura. Embora algumas pessoas dizem que as pessoas aqui são muito ligadas à imagem e são... não se podem confiar, eu não acredito em nada disso, comigo não se passa nada disso, eu não vejo a cidade fechada, a cidade sem potencialidades, vejo aqui uma grande abertura, conheço pessoas maravilhosas, centenas de pessoas maravilhosas, já passaram por mim centenas de alunos e depois com base nesses alunos também vou criando muitas amizades, muitos conhecimentos, aliás uma vez o meu sobrinho veio passar férias comigo e demos aí umas voltas e de 5 em 5 minutos na rua eu era abordada, ai olá Paulinha, olá Paulinha, e eu disse, oh tia, tu és pior que o presidente da junta. E de facto, e porque eu gosto deste contacto, e era isso também que eu tinha no jornalismo de bom, que eu sentia, era esse, o poder falar com as pessoas, o poder contar histórias, o poder ligar-me, a conexão com as pessoas é muito importante para mim. E eu tenho isso numa cidade pequena, tu conheces quase toda a gente, tu cumprimentas as pessoas, tu... E depois, quando eu voltava a Lisboa, porque tenho lá a família, não é? Há esse desligamento, as pessoas estão mais longe umas das outras. É muita gente, mas há muita solidão, não é? As pessoas estão mais desconectadas umas das outras, têm um ar mais infeliz, no geral, também não se pode generalizar, mas...
Claro.
Porque a vida lá é realmente muito difícil, ou se tem bastante dinheiro e se tem, pronto, algumas particularidades, mas a vida do cidadão comum, da classe média e média baixa, é muito complicada. Horas nos transportes, horas em filas, tudo é longe, tudo. E eu não sinto nada disso aqui, mesmo, como te disse no início da minha estadia aqui, a questão financeira era complicada, eu não senti nada disso. Senti sempre que havia... gente muito próxima, gente muito atenta, vizinhos, pessoas que nós vamos conhecendo, dispostos a ajudar. Ainda hoje eu recebo imensa fruta, legumes, pessoas que me dão pão.
Essa partilha, não é?
Partilha e faço a mesma coisa e é muito mais fácil numa cidade assim. Portanto, eu acho esta cidade maravilhosa, além de luminosa.
O teu segundo filho já nasceu cá na Figueira?
Sim, o meu segundo filho já nasceu cá.
Ok, e os dois ainda estão cá a estudar?
Estão. O mais velho está a acabar o liceu agora, e o mais novo, portanto, o mais velho faz 18 agora em maio, e portanto já estou cá há quase 17, 16.
16.
E o mais novo faz 14, e sim, e gostam muito, mas o novo diz que não quer, que quer viver cá sempre. Pronto, e também ainda não sabe, não é?
Claro.
O mais velho diz que não, mas adora a Figueira. Diz, oh mãe, tu fizeste mesmo uma boa escolha, porque ainda bem que eu cresci aqui.
Ótimo, ótimo. E relativamente à praia, não é? Tu falaste há bocado, né, nas parecenças que esta cidade tem com a tua terra natal, não é? Uma das coisas que a Figueira tem, ali na Marginal, tem uma parte onde é possível fazer yoga. E vocês, às vezes no verão, fazem lá yoga, certo?
Sim.
E este
aquele
ano?
Estrado.
Este ano
achas... também vamos fazer o programa da Câmara do Desporto para Todos, creio que é o segundo ano, de facto também traz-nos essa oportunidade de fazê-lo, nós já o fazíamos, ou no estrado, ou mesmo no areal, na zona do campo de jogos, já o fazíamos e tivemos sempre essa autorização camarária, mas depois felizmente lembraram-se de incluir outros espaços e agora este ano já estamos a preparar, começa já em junho, e vamos sim ter uma aula semanal de yoga lá no estrado da praia.
E qualquer pessoa pode, Ou seja, qualquer pessoa pode participar ou tem que fazer parte do tal?
Não, não, não tem que fazer parte. As pessoas podem participar, a aula lá é gratuita. É só, vai ser às quartas-feiras, creio eu, quartas-feiras das 7 às 8, para apanhar ali antes do pôr do sol, já não está muito calor. Então qualquer pessoa pode fazer, de facto, levando um tapete ou eventualmente até uma toalha, se não tiver tapete. É sempre melhor com um piso com algo antiderrapante. Mas sim, qualquer pessoa pode fazer. As aulas são bastante simples para poder realmente abarcar todos. E sim, vamos estar até setembro lá.
Uau, boa. E as pessoas que estão neste momento a precisar tanto de sair, não é? De sair de casa, de apanhar ar, apanhar sol, apanhar luz, não é? Acho que é uma excelente oportunidade. Paula, e relativamente ao yoga, o que é que o yoga traz às pessoas no seu dia a dia? O que é que tu achas que pode ser uma mais-valia com a prática de yoga?
Então, para além daquela dimensão mais conhecida, não é? De um movimento físico, do trabalho mais físico, dos asanas, que é sempre bom mexer o corpo, trabalhar articulações, trabalhar músculos, tudo isso, tem o trabalho de grande qualidade da respiração, porque a respiração está diretamente ligada à mente. A forma como tu respiras vai influenciar a forma como tu pensas e o ritmo dos teus pensamentos. E depois tem outra componente, que era a tal que eu falava de que. O yoga, ao compreender o ser como um todo, trabalha todas as tuas dimensões e tu percebes que não és só o teu corpo, que não és só os teus pensamentos, aliás, que nem és os teus pensamentos, e percebes uma dimensão tua que te escapa na vida do dia a dia, na correria do dia a dia, nos problemas, né? É como se conseguíssemos sair, observar-nos de fora, desse estado e observar que há uma dimensão nossa que não é trabalhada, que não é sequer reconhecida. E que abre o tal campo das potencialidades que eu falei. Porque na vida do dia a dia nós temos a ideia de que eu sou de uma determinada maneira, eu vim desta família ou desta condição, eu estudei tal, portanto tenho de fazer tal, esta é a minha história a partir da qual eu tenho um caminho mais ou menos pré-definido. A partir deste momento em que tu, ou de facto, consegues olhar para ti, de facto, consegues compreender outras dimensões tuas, tu percebes, tuas e do universo, né? Porque tu és um micro a partir do macro, tu percebes que está tudo aí aberto, de facto, e que tu consegues reinventar-te, como tu quiseres, quase, literalmente, até fisicamente, até a tua maneira de estar, os teus relacionamentos e, sobretudo, a relação contigo mesmo. Então, tu percebes que o que te condiciona numa visão, a olhares para ti numa determinada visão, é ilusório. Nada te condiciona. Tu podes escolher sempre outra coisa. E tu tens sempre capacidades tuas inexploradas. E lógico, tens então vias, estradas na tua vida que tu não percorreste ainda e que podes percorrer. Dá-te a dimensão dessa liberdade. De tu poderes de facto ser e manifestar-te como tu quiseres, com consciência. Porque depois o yoga tem uma série de conduta moral e ética que te dá as linhas de orientação, o que é que tu deves e não fazer para ser uma pessoa feliz, inteira. São os yamas e os niyamas, então é muito fácil. Se tu te regrares por aqueles princípios, tu vais de facto conseguir compreender o teu todo e estar de forma muito mais consciente com o resto, com os outros e contigo mesmo e com a vida ao teu redor.
Pegando aí numa expressão que tu usaste, as capacidades inexploradas, não é? Quais são para ti, que não nasceste cá, mas que agora vives cá e é cá que queres ficar, quais são as capacidades inexploradas que a Figueira tem?
Ok, teria de pensar um bocadinho mais nisto, mas para já o turismo. O turismo de uma forma mais ampla e até o turismo para os residentes. O turismo no sentido, por exemplo, às vezes vêm pessoas de fora da minha família e dizem: o que é que há para fazer? O que é que vamos fazer este fim de semana? E, de facto, eu, numas poucas horas, esgoto o que há para fazer. É um passeio à serra, um piquenique, uma ida à praia e depois há muito pouco, um passeio da parte de mais antiga e não há muito mais que se possa fazer, pronto, fora, aproveitando de facto a cidade em si, não dentro de portas, porque isso pode-se fazer num sítio qualquer. E acho que sim, acho que para quem vive cá, a cidade tem potencialidades enormes, tem recursos muito bons, até para atrair os jovens, para atrair mais famílias. Para, quando vamos passear, não precisamos de ir para fora e podemos fazê-lo na cidade. Agora, o quê mesmo, não sei. Teria de pensar melhor.
Ok, ok. Muito bem, Paula. Obrigada, obrigada mais uma vez por teres aceitado o nosso convite e por partilhares connosco a tua história, não é? As tuas vivências. Pronto, nós já nos conhecíamos, não é? Mas de facto é sempre um gosto enorme conversar contigo, sem dúvida.
Obrigada, o prazer foi meu. E muito sucesso aqui para o vosso podcast.
Envolve o vapor.